Bem-vindos ao Free Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 92 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Tu hoje, Alex, chamaste uma atenção para um dado muito curioso. E agora este fica para os nossos adeptos do Braga. Os nossos espectadores que apoiam o Sporting Clube Braga é que estes três treinadores vencedores da Copa Libertadores, portanto, os três treinadores portugueses vencedores da Copa Libertadores, já foram treinadores do Sporting Clube Braga.
É,
portanto, há aqui uma escola do Braga para treinadores portugueses vencerem a Copa Libertadores. E, Alex, tónica principal nisto, para mim, é... Por falar em história, Artur Jorge entra, sem dúvida, para a história do Botafogo, do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Porque o Botafogo, como já dissemos aqui na semana passada,
sim.
É um clube, tem muitos adeptos, tem uma história mais até dos jogadores, porém, Artur Jorge conquista a primeira Libertadores da sua história. Já tinha levado à primeira final e, chegada à final, venceu.
É verdade, Pedro. E sim, agora o Botafogo entra para a lista de clubes que vai para o Mundial de Clubes diferente em 2025.
Faltava este clube, faltava o clube sul-americano.
Estou muito entusiasmado com o que vem aí, não estou entusiasmado com o facto de Inter Miami também estar no torneio, mas há outras razões para estarmos felizes.
Exato.
E outra coisa que eu queria dizer aqui na introdução, quero louvar os adeptos do futebol português que foram lá para o Norte ver o jogo do Estádio do Dragão, do futebol feminino,
muito bem
frente
dado,
à Chequia. Foi um recorde, 40 mil portugueses a apoiar a seleção e o futebol feminino está a continuar a crescer e nós vamos ganhar um europeu ou um campeonato do mundo também no futebol feminino.
Eu acredito, Alex, que eu e tu ainda vamos ver isso acontecer um dia.
Vai acontecer. Vai acontecer. Kika Nazaré está a jogar muito bem no Barcelona.
Está no melhor clube do mundo no futebol feminino, sem dúvida. Não é no geral, Alex. Calma. No futebol feminino.
No futebol feminino.
Alex, temos que dar aqui um abraço. Antes de irmos aos jogos da Liga Portuguesa deste fim de semana, acho que é justo darmos um abraço ao nosso Francisco Reis, que é um dos espectadores que mais comenta e que está sempre regularmente a participar nos nossos desafios. E tu, Francisco, foste audaz e ganhaste. A tua audácia foi compensada. O Francisco Reis, malta, ganhou, acertou em todos os jogos do 1x2, coisa que eu nunca consegui fazer, Francisco, portanto já me ganhaste a mim também.
Empates no Der Clássico era certa.
É isso, é que com apostas
audazes,
que a malta não estava à espera. E, portanto, foste num empate do Der Clássico no Dortmund-Bayern. Foste na vitória do Marselha, aí tal como eu, mérito a nós dois. Portanto, não, Francisco Reis, sem dúvida, um grande abraço, continua a participar como tens vindo até agora, e ao resto da malta também. E dar aqui um recado ao Guilherme Moreira, que falou sobre o nosso power ranking dos três. Sim. Eu e tu concordámos, mais cedo disse, falássemos do Barcelona, mais cedo o Barcelona perdia em casa. Eu e tu concordámos no Bayern.
E o Bayern também que sofreu um gol pela primeira vez
empatou,
em 7 jogos.
Exato. Portanto, mas quando eu e o Alex falamos na semana a seguir, os clubes optam por entrar em má forma. Não, mas ainda aqui, um bocadinho mais a sério, o Guilherme Moreira disse-nos que concordava com o nosso power ranking, portanto, com Liverpool, Bayern e Barcelona, mas que, na opinião do Guilherme Moreira, audaz, se o Benfica de Bruno Lage continuar de vitória em vitória, entra, na opinião do Guilherme Moreira, para esse power ranking. Portanto, Guilherme, vamos ver. E Alex, pergunto-te se é assim que entramos neste fim de semana desportivo. Se o Benfica de Bruno Lage continuar de vitória em vitória, até onde poderás chegar? Porque neste momento, Alex, como tu tens vindo a dizer semana após semana, é cada jogo de Liga, cada vitória para Lage.
7 vitórias consecutivas na Liga. É preciso dar mérito a Bruno
Lage. Temos que
dar, porque sim, outra coisa que é preciso falar é Tomás Araújo.
Uxi.
Isto é um fenómeno. Com bola, Tomás Araújo é o melhor central na Liga Portuguesa. E para mim já merecia uma titularidade na Seleção Nacional.
Concordo contigo.
Pela importância que está a ter no Benfica e pela qualidade de passe, a condução de bola e a decisão e postura, Tomás Araújo são poucos centrais do 22 que jogam desta forma.
Sim, sim. Alex, eu até vou exagerar um bocadinho mais e já agora concordo contigo em relação à Seleção. Aliás, nós na altura, nos últimos jogos da Seleção, comentámos aqui, esperávamos ambos que Tomás Araújo fosse titular, até com Renato Veiga, dos centrais que estavam disponíveis. Tomás Araújo, para além de todas as qualidades que o Alex acabou de reconhecer com bola, sem dúvida, e desse poder de decisão, porque é um jogador inteligente, com bola, em progressão,
diferenciado.
É diferenciado. E eu acho que é mesmo um dos melhores centrais que eu vejo regularmente, fim de semana após fim de semana, que na fase de construção mais acrescenta para a sua
equipa. Muita facilidade nos processos de jogo
que é
muito difícil fazer.
Ora,
mas
bem,
para o espectador a ver da TV, não, isto é fácil.
Mas
mas para ter esta postura e decisão como um central,
e se ele erra, a
equipa perde um gol.
Só
sofre
o guarda-redes,
um gol. Exatamente.
Mais grave do que um central perder a bola, só um guarda-redes. Porque
exatamente,
o central perde a bola e ainda há o guarda-redes. Se o guarda-redes perder, só há a rede da baliza. Portanto, Tomás Araújo, Alex, bom destaque. Uma das jogadas que ficou na retina e que peço-vos a vocês, espectadores do Free Bet Show, que vão ver, eu e o Alex vimos de certeza, foi uma jogada na segunda parte deste Arouca-Benfica, que o Benfica ganhou, como eu e tu esperávamos, e vocês também no chat do YouTube, uma jogada em que o Tomás Araújo sobe de uma área à outra.
Verdade.
Dribla. Bem, ele sente, a maneira como Mazar Uso senta o lume com uma finta de corpo, aquilo não é de central, aquilo é de extremo. Uhum. E depois puxa para dentro e dá uma trivelada com classe para isolar o Carreiras para a finalização.
Imagina só um dia na seleção nacional, falas da qualidade da condução de bola.
Isto para Rafael Leão.
Renato Veiga à esquerda, Ruben Dias no meio e Tomás Araújo à direita.
Com uma
tens
linha
dois centrais que sabem conduzir a bola com muito confortáveis para fazer a diferença no último terço do campo.
Eu consigo perceber a tua questão de Renato Veiga, eu não consigo fugir ao Gonçalo Inácio.
Ah,
portanto,
sim,
para
sim.
mim, não, se estiverem bem, não é?
Sim,
mas
sim.
Renato Veiga tem essa qualidade, Alex, sem dúvida.
E falamos daqui na ala, neste caso dos centrais.
Há que destacar os alas.
Exatamente, do Benfica. Já existe uma estabilidade defensiva nesta equipa, sabemos qual vai ser o 11 e sabemos que Florentino Luís vai orientar a defesa. Está tudo bem feito. E isso é preciso dar elogios a Bruno Lage.
Aliás, eu acho que pelo papel de Florentino Luís e também de Frederico Horsten,
sim, sim,
é que Álvaro Carreras e Alexandre Bá têm a liberdade que têm para subir no corredor. Uhum. Alex, vai Carreras, eu peço atenção, Carreiras, o crescimento, obviamente, na qualidade do jogo, mas o crescimento físico de Álvaro Carreiras desde que chegou ao Benfica é considerável.
Sim, sim.
E quer Bá, sem lesões, faz aquilo que nos tem demonstrado. É um cavalo autêntico na linha direta do Benfica. E, portanto, o Benfica está a conseguir, Alex, em muitos dos jogos, projetar ambos os laterais ao mesmo tempo.
É verdade.
E acaba por conseguir, com o Kokshu, com os dois laterais, com os dois extremos, Di Maria que trocou o Hugo, que fazem movimentos interiores. E com Pavlidis colocar 5, 6 homens, porque Austin também tem a capacidade física para aparecer na área, o Benfica coloca muitos homens na área adversária. E acho isso importante. Portanto, é pelos alas que isto também está a acontecer.
Eu gosto muito do que estás a referir, porque é um facto. E o Sporting? É preciso dar aqui também uma nuance ao Sporting, porque o Sporting...
Sim.
Edwards, é algo que eu quero falar, porque é normal apontarem todos o dedo a Marcus Edwards, mas há várias coisas que têm de resultar melhor e para mim, Edwards jogou bem frente ao Amarante, mas frente ao Arsenal e agora frente ao Santa Clara, eu pessoalmente não gostava de ter visto isso acontecer. E nós falámos até aqui no podcast, Maxi Araújo, Katam, Kenda, eu penso que isto iria dar resultado frente ao Santa Clara e iria apoiar mais Maxi Araújo frente ao Saka no jogo frente ao Arsenal também. Por isso é uma mudança que pode acontecer e eu acho que vai fazer uma diferença muito grande.
Também parece que sim, Alex, parece-me que João Pereira vai olhar e a sua equipa técnica vão olhar para estes jogos e vão perceber exatamente o que tu disseste aqui. E para mim, das duas, uma. Parece-me a mim, ou há essa questão que tu referes, portanto, que eu e o Alex aqui antecipámos há umas semanas, falando da qualidade de Maxi Araújo e falando do facto de que Jenny Katamu e Giovanni Kenda podem e devem jogar os dois ao mesmo tempo, e isso já aconteceu, e depois parece-me que ou o Maxi Araújo, se o Sporting quiser mais um para um, mais verticalidade, ou Daniel Bragança, se o Sporting quiser uma semelhança a jogar entre linhas, com Pote.
E contra Arder, tem 6 golos marcados Arder, no Sporting.
Se o Sporting quiser colocar dois homens em simultâneo para cima para carregar a última linha defensiva.
Um
há
jogador.
Opções, atenção,
sim, sim.
Há opções, e por isso é que eu acho, parece-me aqui, Alex, que pegando nos jogos do Sporting, nós vimos agora mais recentemente João Pereira, há obviamente espaço para melhorias e espaço para crescimento.
100%.
Que se engane quem achar o contrário. Estes jogadores que eu e o Alex acabámos aqui de dizer, são muito bons jogadores, dois, cada um à sua maneira, em diferentes posições, já provaram a sua qualidade e, portanto, podem perfeitamente ser um crescente para o Sporting. Eu, Alex, deixo esta pergunta para os espectadores do Privado Show lá em casa. E para ti, se quiseres pensar um bocadinho sobre isso. Eu acho que pode haver jogos em que é interessante juntar Hjulmand, Morita e Daniel Bragança. Para isso acontecer, eu acho que há jogos importantes, principalmente em Alvalade, em casa, contra equipas mais fechadas por dentro, que o Sporting, se quiser apostar muito nesse jogo interior, então colocar Daniel Bragança à frente de Morita e de Hjulmand na posição de Pote, nessa posição híbrida, porque é o jogador mais inteligente daqueles três que nós falámos, Arder, Araújo e Daniel Bragança, e entre linhas pode ser importante para depois receber e fazer rapidamente esse último passo.
E tem mais golo do que Morita.
E tem mais chegada.
É. Exato.
Não tinha antes.
Se há um médio
ganhou isso nos últimos meses.
E se há um médio que pode fazer esse papel,
é Bragança.
Igual a Pote, e também defensivamente a apoiar Maxi Araújo, Daniel Bragança conseguia fazer
pode
isso.
Pode acontecer.
Mas eu acho que Conrad Harder, mesmo sendo um ponta-de-lança, ele é muito raçudo. Ele tem muita garra.
E reage rápido à perda.
Exatamente. E eu acho que Conrad Harder, nestas situações, se é preciso uma mudança, ele pode agir com uma mudança física.
Ok. Alex, consigo perceber isso. Olha, falamos em mudanças e nós temos que ir aqui a um clube que tem feito muitas mudanças, Alex.
Ui.
Curiosamente, olha, temos um clube, temos aqui dois destaques, um clube que tem feito muitas mudanças e um que pouco mudou, mas que está de venda em popa. Queres começar por qual? Mais mudanças está a fazer ou pouco não?
Ah, já percebi. E se perceberam antes, comentem no YouTube,
exatamente.
Ok? Muitas mudanças é o Man United.
Claro.
E poucas mudanças é o Liverpool.
Exatamente, exatamente.
Então, começando aqui pelo Man United, porque na verdade, isto, a verdade é que isto é histórico, ok? Vencer por 4-0 na Premier League já não acontecia desde quando? 2021, Pedro.
De maneira confortável, ou seja, Alex, imposto no jogo.
Exatamente.
Que superior ao adversário, não cai do acaso.
E uma coisa é que eu vou fazer aqui aos adeptos do Privet Show, e não é a mesma coisa do que eu estar a falar para os adeptos ingleses
do Man United,
porque
claro.
Conhecem Ruben Amorim. A verdade é, se o Manchester United acabar no top 4, não é escandaloso
pois
para
não.
Nós, mas para os ingleses,
vai ser.
É surreal.
Mas nós conhecemos Ruben, exatamente.
Exatamente, mas uma promessa que pode ser feita, que é uma garantia que pode ser feita em relação ao Manchester United, esta época com o Ruben Amorim, irá haver uma valorização do plantel enorme, enorme. Mason Mount, Masrui, já está a ser visto de uma forma completamente fantástica no Manchester United. Amad Diallo, que está a fazer o papel de Giovanni Kenda,
isso
com
mesmo.
Um grande estilo.
Isso
Rasmus Højlund, que marca 2 golos. Joshua Zirkzee, que marca 2 golos. Bruno Fernandes, que está mais confiante do que nunca.
Rashford.
Está tudo a mudar.
Rashford soltinha.
Rashford com 3 golos.
Parece
verdade.
Outro jogador, Alex.
É verdade.
Sem dúvida. Alex, nós, como tu disseste, nós e os espectadores do Privado Show, estamos habituados a ver Ruben Amorim semana após semana, há muitos anos, sabemos do seu valor e sabemos do que é que ele pode fazer.
Inteligência
sem
emocional.
Dúvida. Primeiro já solta uma coisa, ele está a querer experimentar várias nuances com jogadores diferentes, porque está claramente numa fase de pré-época.
Verdade.
Mas numa pré-época competitiva, porque isto, os jogos são a contar. E, portanto, obviamente que o United tem que ganhar. E foi isso que o United conseguiu no segundo e terceiro jogo, ganhou o Bodø/Glimt, e bem, num jogo muito complicado. Nós aqui, mais uma vez, em que o Bodø/Glimt, Alex, mostrou cuidado que o já tínhamos falado aqui.
No contra-ataque é muito tramado
muito
esta
tramado.
Equipa.
E ganhou agora.
Jean-Peter Hodges. Não vai ficar mais uma época no Bodø/Glimt.
Não pode. Foi campeão agora e vai ter que sair. E agora, ganhou ao Everton 4-0, 6 pinhas em casa. E valorizou. É isso que o Alex estava aqui a dizer.
Valoriza
e eu concordo.
Maguire, nem
valoriza
referi.
Jogadores que estavam na sombra.
Exato.
Completamente. Marcus Rashford. Eu diria que o Rashford há 2 anos que é um jogador sombra.
300 mil por semana. Não pode ser um jogador sombra.
Não pode
porque
ser.
Nas contas do clube,
ora,
é
bem,
um problema se não está a marcar golos.
Exatamente. É que nem o rentabiliza desportivamente, nem financeiramente depois, Alex, para uma venda. Rashford, Zirkzee e Højlund. O Alex e eu já tínhamos dito aqui. Ruben Amorim olha para eles com bons olhos e quer, sem dúvida, apostar neles para o futuro.
Mas Amad Diallo,
Amad Diallo
é a principal mudança.
É cartada.
Porque ninguém falaria de Amad Diallo sendo um jogador a fazer a ala toda à direita.
Alex,
era um extremo na Atalanta, jovem.
Amad Diallo, fazendo a comparação aqui com as cartadas de Ruben Amorim no Sporting, é uma cartada à la Jenny Katami, à la Giovanni Kenda. É uma cartada. É aquela cartada, sem dúvida, um treinador quando se quer impor num clube novo tem que puxar uma destas. E a cartada de Ruben Amorim é Amad Diallo.
E o Arsenal venceu 5-1 o Sporting. Agora o Ruben Amorim vai ter a vingança para o Sporting na quarta-feira com Amad Diallo a garantir um dos golos, Pedro.
Isso é uma garantia que eu faço.
Assistir.
É
o especialista
a
assistir. Porque sim, ele sente-se confortável com aqueles cruzamentos para Rashford, para Zirkzee, para Højlund, para quem quiser marcar golos, porque Amad Diallo está a dar presentes de Natal a todos os jogadores do United.
E digo já, Alex, só há bocado falavas, nesse objetivo do top 4, não me parece nada descabido. Olhem para a pontuação da Premier League. Neste momento tens.
É difícil.
Man United em 9 com 19 pontos. Aliás, a Premier League está super equilibrada. Eu vou-vos dizer o seguinte. Do
sexto lugar temos o Forest.
Alex, do 12º classificado, Aston Villa, 19 pontos.
Não, mas
até ao top 4, Brighton, 23. 4 pontos do 12º ao top 4.
Ui, e o Aston Villa não ganha um jogo há 8 jogos.
Exatamente.
E está com este, já
está
tem estes
pontos. Começou muito bem. E portanto,
o Man United,
que está em 9º lugar, com os mesmos 19 pontos que o Aston Villa, está a 4 pontos do Brighton, que é o primeiro do top 4. Já lá vamos ao Brighton. Portanto, é possível sim, nesta pré-época competitiva de Ruben Amorim no Man United, aliar essas experiências, o reforçar do modelo de Ruben Amorim e das dinâmicas que ele, mês após mês, vai querer introduzir na nova equipa, ganhando jogos.
É verdade.
E chegando a este top 4. Eu acredito nisso.
E outra coisa, acreditas nesta pergunta que eu te vou fazer? Eu estou curioso, Pedro, que é, se o Liverpool vence a Premier League no final da época e se o Liverpool vence a Liga dos Campeões também no final da época, não há dúvidas nenhumas que quem vence a Ballon d'Or irá ser
Mo Salah.
E aí o Liverpool tem de renovar o contrato.
Completamente. Mas, para mim, mas é que para mim não é só aí. Para mim é já.
24 envolvimentos de Fulham e 20 jogos.
Alguém que ligue para a direção do Liverpool, Alex, quando acabamos o programa, eu e tu vamos ligar até nos atender para a direção do Liverpool. E se não atender hoje à noite, eu amanhã vou ligar. Mo Salah é para renovar já. Mas é para ontem.
Mas uma coisa que eu quero dizer aqui, e para mim, num curto espaço de tempo, o Arne Slot fazer isto é: Arne Slot, esta época, derrotou Ancelotti de Real Madrid, Guardiola de Man City, Xabi Alonso de Bayer Leverkusen, Erik ten Hag.
Isso aí foi a mais fácil.
E quantos gols sofridos em todos estes jogos? Zero.
Bola.
Zero gols sofridos frente a um Real, um Leverkusen, um City. Se isso é a época passada, as pessoas diziam que eras louco.
O que tu me estás a dizer é que o Arne Slot, esta época, e entramos agora em dezembro...
É o substituto perfeito de Jurgen Klopp.
Ah, sem dúvida. E nós antevimos isso. Mas é, Alex, dás-me agora a razão que ele fez bem, se calhar não mexeu muito na estrutura da equipa.
Não, eu aí... Não concordo.
Não, na estrutura de individualmente.
Sim.
Não
sim,
é nas dinâmicas dele.
Há coisas que... O Gakpo, jogar extremo esquerdo, já não é a ponta, adoro. Gravenberch, dos melhores médios defensivos da liga,
não acontecia antes.
Adoro.
Curtis Jones, com mais destaque, como o médio até mais ofensivo a aparecer mais na área,
exato.
Sem dúvida.
Trent Alexander-Arnold, de repente, já aparece mesmo um lateral direito a defender.
Portanto, aí atenção. Quando dizem que Arne Slot, porque pegou no plantel, já vinha a máquina granada de Klopp, atenção.
Não.
Mérito total. A Klopp,
é
o que fez,
motivar.
Construiu o clube. Mas Arne Slot chegou.
Sim.
Percebeu. Até fez uma coisa muito boa, Alex. Não gastou ao desbarato.
Não gastou.
Percebeu a qualidade que tinha, os recursos que tem, e está a tirar o melhor proveito possível da maioria dos seus recursos.
Mas o Liverpool, nas janelas de transferências prévias, gastou com o Szoboszlai, com o McAllister.
Sim, tinha gasto no verão passado.
Exato. Por isso, ele, quando apresenta-se ao projeto do Liverpool...
O Klopp aí teve.
Sim, mas quando apresenta-se ao projeto do Liverpool, lá nesse lote, ele diz, eu vou rentabilizar os jogadores.
Estes ativos.
Konaté, Szoboszlai, está tudo bem. Tudo bem
Curtis
aqui.
Curtis vai ter mais espaço.
É um pouco como o Enzo Maresca no Chelsea, que é, ele já tem Cole Palmer.
Já houve tanta contratação.
Cole Palmer é o jogador com mais envolvimentos de gol na Premier League desde a época passada, à frente de Salah, à frente de Haaland, 47 envolvimentos de golo. Isto é histórico para um jogador do Chelsea que sim, tem de ser titular, jogo sim da seleção
obviamente.
Inglesa. Não, tu dizes obviamente, mas há quem diga que não. Infelizmente.
Quem disser que não vai ter que fazer uma de duas coisas, ou comprar uns óculos novos ou abrir os olhos. Portanto, também não há grande...
Mas tu tens certeza que vai meter sempre.
Eu acho que tu só vai ter os olhos bem abertos para Palmer. Sim. Olha, Alex, para terminar o Liverpool, deixa-me dizer-te o seguinte. E antes tínhamos a nossa dinâmica de hoje, estou curioso para saber isso. O Liverpool, tu há bocado falaste, venceu Ancelotti, venceu Guardiola, venceu Xabi Alonso, ou seja, o que tu me disseste foi, venceu o campeão alemão, o campeão inglês e o campeão espanhol e europeu.
Verdade.
Entramos agora em dezembro. É só para percebermos o impacto de Arne Slot no Liverpool.
E Conor Bradley foi quase o homem do jogo frente ao Mbappé.
E eu volto a dizer isto. O único treinador que até agora, esta época, venceu Arne Slot foi Nuno Espírito Santo. Está aqui a cota Nuno Espírito
Será
Santo.
Será que Nuno Espírito Santo vai vencer ao Man City? Fiquem até ao fim do episódio.
Olha, Alex, sentes um destaque, surpresa também, para dar ainda na Premier League.
Uma coisa aqui que eu quero dizer. O Brighton acho que tem de ser elogiado. Fabian Hörtzler, okay, 31 anos.
Sim.
Um jovem treinador que está a fazer a diferença. E tem jogadores como Mitoma, Luiz Dunk, 468 jogos.
Eu gosto
no
muito
Brighton.
Do Baleba. Gosto muito do Baleba.
Baleba é uma história de adversidade. É um médio camaronês que tem muitas características como Moisés Caicedo e vem do Lille para colmatar a saída de Moisés Caicedo. Por isso, Carlos Baleba é um jogador que pode estar no melhor 11 da Premier League até agora esta época.
Ele é de origem camaronês e também tem influência sul-americana, o Baleba. Ele é equatoriano?
Não. Eu não sei se é equatoriano, só sei dos camarões.
Ok. Mas é, sem dúvida, um bom reforço do Brighton. Bem, e agora, já com o Alex de destaque, e para terminar isto, se há clube que tem trabalhado nos últimos anos bem no scouting e que nos demonstra que é possível, através da análise de dados e do scouting, construir bons plantéis época após época, mudando as equipas técnicas, mas não mudando o modus operandi do clube,
é o Brighton,
sem dúvida. Portanto, bom destaque, Alex.
E o Brighton gastou bem este verão. Matt O'Reilly, tantos jogadores.
Bons reforços.
120 milhões de gastos.
Matt O'Reilly, um dos melhores jogadores do Celtic.
E aqui no teu 11, no melhor 11 da Premier League até agora esta época, faço o desafio também para os espectadores lá em casa, comentem no YouTube e nós vamos responder com umas opiniões. Tens aqui algum jogador do Brighton, Pedro?
Olha, Alex, não tenho nenhum jogador do Brighton e eu posso dizer aqui, eu acho que tenho aqui três jogadores que para ti vão ser uma surpresa.
Ai, Pedro.
Mas eu peço-te que me deixes justificar.
Ok.
Ou seja...
Então dizemos os 11 e depois justificamos.
Eu vou dizer o meu 11 de filme para view, tu dizes o teu, porque eu depois quero dar aqui uma justificação.
Tá bom.
Para tu perceberes.
Então vá. Diz o teu 11,
Pedro. O meu melhor 11 da Premier League até agora, eu vou em 4-3-3, em 4-3-3 ou em 4-2-3-1, com André Onana na baliza, defesa A4 com Ola Aina, Van Dijk, Murilo e Mazraoui, meio campo com Gravenberch e McAllister, e depois, atrás do ponta de lança, eu vou com Bukayo Saka, Mo Salah, Cole Palmer e o ponta de lança Chris Wood.
Tu adoras o Nottingham Forest. Tu adoras o Nottingham Forest.
É uma
Forest.
Época muito boa.
Mas eu entendo. Murilo e Aina, boas menções.
É uma das melhores defesas da Premier.
Então, para mim, o melhor 11 da Premier League até agora, esta época, a jogar num 3-4-3, okay. Eu tenho Raya na baliza, Gabriel, Van Dijk, Saliba, o trio de centrais. Depois, a fazer as alas, à direita tenho Saka, para fazer aqui uma batota. À esquerda tenho Cucurella. Dupla do meio-campo, Gravenberch e Moisés Caicedo. E o meu trio atacante tem Cole Palmer à esquerda, Haaland ponta e Bukayo Saka. E Salah a extremo-direito. Então, à ala direita, Salah e Saka. Eu não... O único jogador que eu fico triste de não mencionar aqui é Martin Odegaard, que no final da época
lesão,
vai
é
estar no melhor 11 da Premier League.
Só que esteve lesionado.
Mas Pedro, como é que tu não tens o Gabriel, o Saliba, o Van Dijk? Tens Murilo?
Não, Van Dijk tenho. Eu tenho Van Dijk e Murilo, tenho dupla de centrais. Van Dijk e Murilo.
Tu tiraste o Saliba e o Gabriel.
Eu, Alex, eu tenho os defesas centrais das duas melhores defesas da Primeira Liga.
Ok. É o Liverpool, mas para mim, a melhor dupla de centrais no mundo atualmente a jogar
seria
futebol
Van Dijk.
É Gabriel e Saliba.
Ah, enquanto dupla Gabriel e Saliba.
Eu tenho que ter os dois.
Mas eu
tenho
não consegui, Gabriel eu não consegui não meter Van Dijk e não consegui não meter Murilo, até porque queria dar destaque ao Forrest, acho que é justo.
Eu quero ver os comentários.
Eu pensei que
ver os comentários.
Eu pensei que ias refilar comigo, era por causa do Mazraoui. Mas eu explico muito facilmente.
Nem cheguei
eu
ainda.
Coloco o Mazraoui porquê? Porque como eu acho que vai ser o grande joker de Ruben Amorim para as suas dinâmicas nesse seu sistema tático novo, eu acho que Mazraoui vai jogar sempre, sim ou sim, seja como central da direita, seja como ala à esquerda ou à direita. Reparem neste detalhe, a forma como ele desequilibrou no jogo contra o Bodø/Glimt para o gol de
não, é verdade, Zandes. É verdade.
Então eu acho que ele vai crescer muito com o Amorim. Portanto, foi aqui um destaque diferente.
É um pouco como eu dizer o Carreras no melhor 11 da Liga
exemplo,
Portuguesa naquela
por
altura.
Exemplo. E portanto, e Chris Wood, porque é um marcador de golos, e exibe-o com o Espírito Santo, está a fazer melhor época da carreira agora.
É bem dito, bem dito.
Mas Haaland foi justo. Haaland, apesar desta seca de golos, para vermos o quão ridículo, ridiculamente bom é Erling Haaland, apesar desta seca de golos, ainda é o melhor marcador da Primeira Liga.
Mas 7 jogos sem vencer o Man City. Isto é um problema enorme.
Problema.
Mas Pedro, será que o Man City vai vencer o Nottingham Forest? E sim, a odd do Man City é 1.30.
Alex,
e 5. Como é que é possível?
Eu vou-te pedir o seguinte. Eu vou-te pedir para irmos a um X2, 32. Mas primeiro tenho aqui um desafio para ti. É um desafio para nós todos, que é das transferências.
Okay.
Temos que fazer isso
sim,
primeiro.
Sim.
E portanto, o Man City, a odd do Man City, já lá vamos.
Ah, ok.
Nas transferências, Alex, explica-nos lá. E agora peço-vos para tentarem fazer aquilo que eu não fiz hoje. Ou seja, hoje quando o Alex me propôs isto, eu fiquei com a música o dia inteiro na cabeça. Isto é o desafio Should I Stay or Should I Go? Transferências de próxima época. Portanto,
sim,
eu e o Alex queremos saber destes jogadores que estão em final de contrato, quem é que vai renovar e quem é que não vai
Vamos
renovar? Quem é que
adivinhar.
Vai ficar na próxima época e quem é que não vai ficar?
Exatamente. Vamos tentar adivinhar quem é que joga na próxima época nos clubes. Então, Mo Salah joga no Liverpool?
Sim.
Não. Virgil van Dijk?
Sim.
Rodrigo? Não. Acho que o Virgil van Dijk não
Casemiro.
Fica. Casemiro, sai.
Sai também.
Rodrigo Góes.
Rodrigo Góes fica.
Trent Alexander-Arnold.
Deixa-me dizer se fica ou não, Alex.
Rodrigo Góes fica.
Alexander-Arnold não fica.
Fica.
Ok. No Liverpool estamos em desacordo. Son.
Sai.
Fica.
Frankie de Jong.
Sai.
Sai.
Valverde.
Fica.
Fica, também acho que sim.
Griezmann.
Sai.
Sai.
Fim de ciclo. Neymar. Sai.
Sai.
Vai para o Santos.
Diogo Dalot.
Fica.
Fica.
Vai ficar. Eriksen.
Ah, sai.
Sai. Também acho que sim. Osimhen, isto tem igualação a Nápoles.
Sai.
Sai.
E no final, Hendrik.
Hendrik sai por empréstimo.
Fica. Fica.
Vai ser emprestado.
Precisas de alguém a fazer o papel de Joselu no Real Madrid.
Ele precisa de sair, Alex.
Ah.
Precisa de jogar e, na minha opinião, para a La Liga. Falámos hoje sobre isto ao telemóvel.
Sim.
Para mim, Hendrik tem que ser emprestado a um clube da La Liga.
E aqui
agora,
no fim,
sim,
também quero referir aqui uma recuperação rápida a Eduardo Bove, que teve um colapso em campo, mas é bom ver que já está consciente e vai ter uma recuperação.
Esperemos que sim.
Boa.
A Fiorentina já comunicou que não há problema nenhum grave em relação a Eduardo Bové.
Só quero dizer isso.
Grave, ou seja, cardíaco e cerebral, neste
Exatamente.
Caso. Portanto, está fora de perigo nesse aspecto. Alex, agora sim, vamos lá. Essa odd é uma odd que eu não percebo.
Jornadas
eu não percebo
a
esta odd, peço desculpa.
1.32 Man City frente ao Nottingham Forest, que o Forest está com uma odd de 8. E Nuno Espírito Santo foi o único técnico a vencer o Liverpool.
É que o Nuno Espírito Santo foi o único técnico a vencer o Liverpool nesta época e o Forest é a segunda melhor defesa da Premier League, só atrás do Liverpool.
Eu vou com Man City ganha este jogo.
Eu vou empate. Eu vou X. Eu vou X. Pois aqui... não é desta que o City ainda ganha.
E aqui no Newcastle-Liverpool?
Newcastle-Liverpool, eu vou Liverpool 2.
Eu vou X.
Olha, ainda em Inglaterra, Arsenal-Man United, este grande clássico.
Ui, o Man United está com mod 6.6.
Isto é um grande desafio. Isto é um grande desafio.
Eu vou com Man United, só para ser audaz.
Eu vou empate 4.65, eu odeio para este empate. E atenção, e acho que o empate para o Man United é um bom resultado, é. Para o Arsenal é um mau resultado.
Ui, gosto, porque há corrido ao título.
Exatamente.
Sim. Mas o Man United aqui é a vingança de Ruben Amorim.
O teu clube surpresa ainda em Inglaterra, Fulham Brighton.
Brighton ganha. 2.
Eu vou Fulham 1. Para te contrariar.
Ai, Pedro. Ainda e aqui no Bournemouth Tottenham.
Eu vou Tottenham 2.
X.
O Bournemouth está bem.
Difícil.
Compreendo. E para fechar, aqui em Espanha, deslocação difícil do Real Madrid a Bilbao. Atlético, Bilbao, Real Madrid.
Eu vou com dois gols de Real Madrid. De Mbappé.
De Real Madrid. Dois gols do Real Madrid, naturalmente.
Dois gols de Kylian Mbappé,
Alex,
exatamente.
Então eu vou dizer assim, eu vou com um X com dois gols do Real Madrid e dois do Atlético. Vai dar empate.
Ok.
Sexta-feira, estamos na vossa companhia outra vez. Portanto, fiquem atentos. Durante a semana, já sabem, comentem e participem no X2, porque quem acertar tudo vai ter o destaque que nós demos aqui ao nosso Francisco Reis. Francisco, um abraço para ti, especial. Um abraço para todos vocês que nos acompanham. Até sexta-feira, malta, e também a ti, Alex.
Um grande abraço, pessoal. E Pedro. Ha ha ha!